Sejam muito bem-vindos ao SpectraCast, e esse aqui é a parte 2 do episódio 2, então se você não escutou a primeira parte, corre para a primeira parte. A gente está continuando a nossa discussão sobre a inclusão dos alunos com portadores, né, do espectro autista nas universidades brasileiras. A gente vai se apresentar de volta então. Meu nome é Samela.
Meu nome é Rafael.
Eu sou a Mayara.
Meu nome é Camila e nós somos estudantes de psicologia da Unicesumar de Ponta Grossa.
Eu só ia frisar de novo que é importante lembrar que esse podcast está sendo gravado de forma remota durante a pandemia, colaborando e seguindo aí com todas as orientações da OMS.
Bom, então eu queria retornar ao assunto que a gente acabou terminando o outro episódio, que a gente começou a comentar sobre a representatividade que as pessoas autistas estão tendo agora, né, na mídia e nas séries que estão surgindo. E uma curiosidade é que o nosso tema do trabalho, que foi os desafios na inclusão dos alunos pertencentes ao espectro autista no ensino superior brasileiro, ele surgiu a partir da série Atípico, que na terceira temporada ela retrata o Sam, que é o personagem principal, que é um jovem de 18 anos que foi diagnosticado dentro do espectro do autismo. E a terceira temporada tem o foco, então, no Sam saindo do ensino médio e entrando para a faculdade. E apesar dos métodos de ensino dos Estados Unidos serem bem diferentes do Brasil, a gente achou que a série trazia alguns exemplos que poderiam ser usados, né, na nossa pesquisa, porque era retratado de uma forma muito coerente com a realidade, sabe? Então, por exemplo, um dos primeiros episódios, o Sam, ele tá num grupo de apoio para estudantes com autismo, e uma das amigas dele fala que de 4 a 5 estudantes do transtorno acabam não conseguindo terminar a faculdade. E o Sam, então, ele acaba ficando com alguns pensamentos obsessivos por conta dessa informação, e ele mesmo se nega a utilizar alguns dos direitos que ele tem, de, por exemplo, fazer a matrícula antecipada ou de se inscrever como um aluno portador do espectro para poder receber o apoio especial, né? Porque ele tem medo de acabar entrando nessas estatísticas. E com o passar dos episódios, né, ele demonstra também as dificuldades que o Sam tem em desenvolver novas relações sociais dentro da universidade, assim como também algumas dificuldades que os professores apresentam em compreender o que se passa com o Sam. E é muito interessante que, mais para o final da temporada, o Sam, ele acaba se mostrando ser um aluno excepcional e, após diversos desafios pelo qual ele passou, ele começa a se adaptar melhor à universidade e ele começa a compreender que ele sim tem dificuldades como aluno portador do espectro do transtorno autista, mas que isso não pode impossibilitar ele de terminar a faculdade, né?
O que eu ia falar é que, apesar dos métodos de ensino e a formatação do ensino ser um pouquinho diferente, meus passarinhos querendo compartilhar de novo. Apesar de ter essa diferença no ensino, o transtorno é o mesmo, os sintomas são os mesmos, né? O espectro, ele não vale só para o Brasil, né? Então a gente vai encontrar basicamente todos os países, em todas as populações. Então, mesmo sendo uma realidade diferente, ela ainda é muito próxima. E uma coisa que me chamou muito a atenção na série é o Sam, ele vai para a faculdade, acho que na terceira temporada, né, Camila?
É isso aí.
Mas a gente acompanha ele desde a primeira, aí, em ritmo de ensino médio, terminando o ensino médio. E é a forma que a família dele encara quando ele fala que ele quer ir para a faculdade, que ele quer fazer uma universidade. Porque na série a gente tem um retrato de uma família que apoia, de uma família que foi atrás do diagnóstico e que se adaptou, né, para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse crescer de forma plena, mas eles não esperavam essa decisão. E é uma coisa que eu acho muito comum as pessoas, talvez aí, se houver alguma pessoa que tem o transtorno e estiver ouvindo e quiser compartilhar com a gente deixa aí, o podcast, ele tá disponível no YouTube, vai estar disponível em outras plataformas, mas nos comentários do YouTube, se quiser compartilhar alguma coisinha, porque a família dele acha muito estranho esse interesse e ele querer, porque não é uma coisa muito comum, não é uma coisa que a gente conviva com muita frequência. E eu acho isso muito legal, assim, esse retrato de que, ainda que seja uma série, que seja uma coisinha um pouco mais idealizada, não é tudo perfeitinho. Ah, ele resolveu entrar e a família achou o máximo, e aí ele conseguiu de primeira e passou em tudo. Não, sabe? A família estranhou. Ele entra, né? Ele acaba indo para uma faculdade local, não uma dessas grandes, né, conhecidas, que a gente pensa quando se fala em Estados Unidos, ele vai para uma faculdade local já para ficar perto de casa, porque para eles a ligação ela é muito importante, a rotina ela é muito importante. É, e de certa forma a família dele também não queria que ele fosse para muito longe, tem toda essa questão aí da proteção, né, e desse cuidado. E mostra toda a adaptação, mostra aí algumas matérias que ele tinha muita dificuldade, matérias, por exemplo, que eram feitas em forma de debate. Ele não conseguia participar dos debates, ele não conseguia simplesmente sair dando a opinião dele e rebatendo coisas e se metendo no que os outros estavam falando. E ele passa muito perto de reprovar em algumas coisas. Então eu acho muito legal essa ideia de a gente ter uma representatividade de que é possível e que ela não seja uma representatividade ideal, assim, mostrando, tentando mostrar que não vai ter problema, que vai ser tudo incrível, e que se aproxime, sim, do que essas pessoas provavelmente passam no dia a dia delas.
Eu acho bacana essa relação da série com a realidade, porque retrata bastante também as dificuldades que os alunos sofrem. E na série é retratado pelo apoio que ele tem dos pais, o que acabou não sendo uma dificuldade imposta para ele. Mas a gente também tem o oposto disso, quando os pais desacreditam da capacidade do próprio filho, fazendo com que essa dificuldade surja de dentro de casa já, ou quando eles super protegem e querem tanto que fique perto, querem ter esse cuidado, essa atenção, esse zelo, e acabam impedindo esse filho de se desenvolver, de conhecer esse mundo universitário, porque é um mundo totalmente novo, é uma relação de sociabilização que ele vai ter nova, são várias experiências novas, e isso acaba assustando muitos pais. Então eu acho bacana essa relação que a série faz, colocando esses pontos, mostrando essas formas de realidade.
É, o que eu ia comentar é que essa questão dos pais serem muito superprotetores geralmente é muito comum, né, com pessoas que têm alguma espécie de transtorno ou alguma dificuldade, e que isso pode às vezes acabar sendo um empecilho, né? Às vezes os pais não fazem por mal, eles querem ajudar, mas acaba impedindo que esse filho dele se desenvolva, né? Dele usar as ferramentas que ele pode para se desenvolver melhor, por questão dessa superproteção que muitas vezes os pais têm.
É que tudo que em excesso acaba fazendo mal, né? Então até esse cuidado, sendo exagerado, ele vai acabar fazendo mal e prejudicando o próprio filho.
É, e eu acho que assim, ter um filho é uma coisa assustadora.
Uhum.
Diferente, em qualquer momento. E a gente encontra superproteção em qualquer pessoa, né? Até acho engraçado, são raros os casos em que a gente não acha pais superprotetores em algum momento. Porque eles são, ponto, eles querem proteger, eles querem cuidar. E eu acho que quando o seu filho ele acaba tendo uma necessidade especial, ele acaba estando dentro de alguma deficiência, de algum transtorno, de algum espectro, eu acho que isso se intensifica, porque normalmente os pais já têm esse medo do mundo, né? De como é que os filhos vão encarar o mundo. Então, provavelmente, quando você tem um filho que esteja dentro aí de, né, de alguma necessidade especial, isso triplique.
É, eu outro dia acabei vendo um reality novo que saiu no Netflix, que é o Amor no Espectro, né? Que apesar de não ser sobre os autistas na universidade, eu acho interessante comentar que é sobre jovens que estão entrando na sua vida amorosa, jovens autistas, né? Que estão iniciando a vida amorosa. E muitas vezes eles representam, né? A gente pode ver como os pais são super protetores, eles ficam inseguros de que os filhos sintam-se mal ou que eles sejam... eles sofram decepções, né, nessa busca de amor deles.
É que a gente sabe que o mundo ele já pode ser tão cruel com um adolescente, com um jovem. Imagine quando ele é portador de uma necessidade especial, né? Isso acaba ficando ainda muito mais evidente e acaba sendo muito mais prejudicial do que já é na nossa realidade.
E no caso do espectro autista, ele vai afetar diretamente a socialização da pessoa portadora, né? Então eu acho que é um adendo um pouquinho maior, porque quando a gente fala, por exemplo, em deficiências físicas que não afetem essa questão, às vezes... Gente, queria pedir uma desculpa rapidinha, minha internet caiu, então provavelmente eu sumi no meio da minha fala. coisas aí que a atividade remota proporcionaram pra gente. É, então, quando a internet caiu, eu não sei exatamente em que ponto foi. É, então, caso fique um pouquinho desconexo, eu peço desculpas, mas eu tava falando sobre como o transtorno de espectro, ele afeta as relações sociais e como isso se torna, então, uma barreira para a socialização. A gente tava falando em relação a relações amorosas, né, tentar encontrar um parceiro, mas dentro da universidade também, tua relação com os professores, tua relação com os colegas, isso altera bastante a dinâmica.
É, retomando esse ponto da faculdade, nesse artigo que eu mencionei no episódio passado, eles falam sobre uma dificuldade na retenção. Além da dificuldade do acesso, é a dificuldade na retenção do aluno, que é manter ele na faculdade, principalmente o aluno do espectro autista. Então, trazendo esse caso do SEM, a gente percebe que é uma transição para quando você sai do ensino médio para a faculdade. É uma transição que, teoricamente, você fica mais independente. E ninguém, na faculdade, ninguém vai atrás para te mostrar nada, ninguém vai te obrigar a estudar, ninguém vai fazer nada por você. E daqui a pouquinho eu queria voltar a falar um pouquinho das intervenções, mas a gente percebe que como é difícil até para a gente mesmo se adaptar a esse outro ambiente, que ele não é como o ambiente da escola, que você tem um professor brigando para você estudar, que as faltas são controladas. Uhum. É um outro ambiente, né?
É que o ambiente acadêmico, como um todo, ele é uma via de mão dupla, né? No episódio passado, a gente falou bastante sobre o despreparo, a falta de preparo dos professores em relação aos alunos, mas também ninguém prepara o aluno para esse momento, para quando ele chega e entra na universidade. Então, toda a relação de convívio do portador do autismo já é complicada. Aí, quando você chega numa universidade, aquilo acaba se intensificando num nível absurdo, porque é totalmente diferente, é uma realidade totalmente nova do que ele estava acostumado com a vida escolar dele, primário, ensino médio, onde já era difícil, já existiam limitações e dificuldades, mas acaba tudo ficando mil vezes maior quando ele chega na faculdade.
Até as pessoas, né? Às vezes ele é criado desde cedo na mesma escola, convivendo com algumas pessoas meio que fixas por ali, e na faculdade isso se dispersa, né?
Era exatamente o ponto que eu ia chegar. Acaba quebrando aquela rotina, aquela coisa que ele tinha de padrão, onde ele estava acostumado com aquele ambiente, ele estava acostumado com os professores, ele estava acostumado com os colegas e com os amigos de sala de aula, ou da escola como um todo, porque você acaba conhecendo, por mais que não seja da sua turma, aí você chega num ambiente onde você não conhece mais da metade das pessoas que estão lá, E a forma como elas se enxergam, porque ou elas vão ver a pessoa portadora do autismo como uma pessoa diferente e estranha, não sabendo aceitar por não conhecer, ou elas vão, a partir do momento que sabem, vão começar a enxergar como sintoma, não vendo como um indivíduo. E eu acho que isso é uma coisa que acaba fazendo com que...
Prejudicando, né?
Isso, exatamente. E acaba fazendo com que as pessoas se sintam desmotivadas, os pais se sentem desmotivados sabendo dessa realidade, o próprio portador do autismo, sabendo desses dados, ele também acaba se sentindo desmotivado, os professores também, por saber como é a relação, por saber das dificuldades que são presentes, acabam se sentindo desmotivados também. E outra coisa que eu acho muito, assim, muito interessante, o autismo, ele ocupa o terceiro lugar entre os transtornos de desenvolvimento. E ainda assim, a gente acaba tendo menos conhecimento sobre o autismo do que sobre a síndrome de Down, por exemplo, que ocupa algumas casas acima. Então, é uma coisa muito nova, é uma informação ainda muito nova para todo mundo. E por mais que o nosso acesso à informação hoje em dia, ele já seja muito rápido, muito preciso, ainda é um tabu muito grande, é um mito. Se numa sala de aula, por exemplo, metade das pessoas souberem o que é o autismo de forma correta, souberem das limitações, eu acho que já vai ser um número muito grande, porque as pessoas não buscam esse conhecimento, não buscam esse tipo de informação.
Sim, eu acho que a gente já começa aqui...
Termine. Por isso que eu voto no ponto, que a educação especial, ela devia ser obrigatória. Só que não só para os professores, ela devia ser obrigatória em sala de aula, para que todo mundo tivesse esse conhecimento.
A gente não é preparado, né? No final das contas é isso, ninguém está preparado para lidar. Às vezes é só na escolinha que a criança desde pequena vai sendo, o pessoal já conhece ele e tudo mais. mas a gente acaba que não é preparado. Que nem a gente falou no episódio passado, eu, por exemplo, até onde eu sei, nunca estudei com menino autista ou algo do tipo. É, então, eu acho que a gente já puxando para um lado da intervenção, é o que a gente está fazendo aqui, que é de propagar informação, trazer informação. A gente tem os nossos colegas que também estão desenvolvendo um trabalho nesse sentido. É, tem o Instagram Mensageiros Azuis. E não sei o que vocês pensaram de intervenção nesse sentido.
A educação por si só, ela já é, eu acredito que é a maior forma de intervenção. Ela sendo feita da forma correta, tendo a inclusão do aluno, ela já é a maior intervenção para que todo o âmbito ele se sinta preparado para acolher esse portador do autismo, né? E uma coisa que eu acho muito importante também é a participação das pessoas com o transtorno autista. A participação ativa deles em projetos, seja na vida escolar ou na vida acadêmica, seja projetos fora da faculdade, projetos de extensão, é bacana essa participação, porque eu acho que nada melhor do que o ponto de vista próprio, em primeira pessoa, para a gente poder entender a realidade, poder entender as limitações, poder entender tudo que engloba.
É, eu acho que outra forma de intervenção bem interessante é a gente reforçar muito aquela ideia do diagnóstico precoce, né? Para que a gente possa ter alguns números mais próximos da realidade e para que a gente consiga desenvolver leis e direitos para essas pessoas dentro da universidade, né?
Exatamente.
Outra coisa que eu estava lendo sobre é que o ensino EAD tem se mostrado bastante efetivo para as pessoas autistas, porque ele permite uma flexibilidade de horário. Ele facilita que a pessoa encaixe o horário da aula na sua rotina. Então, como a gente falou que essas pessoas às vezes são muito apegadas à rotina, ela também permite que a pessoa pause a aula, repita, assista no tempo dela. Então, eu acho que esse período que a gente está vivendo de EAD pode ser alguma coisa que futuramente vai se mostrar efetiva nesse sentido.
E para finalizar, a gente queria agradecer a todo mundo que ouviu o nosso episódio piloto, a todo mundo que deu força, compartilhou. É, queríamos agradecer também as pessoas que deixaram sugestões de temas, de abordagem, de mais coisas para falar. A gente vai estudar aí para fazer novos episódios com novos temas e para abordar novas situações. Ah, queria pedir então para que você que está ouvindo compartilhe esse podcast com quem você achar necessário. A única forma da gente combater a desinformação é com informação correta e responsável. Então a gente pede aí que você faça esse compartilhamento. Então, para a gente poder finalizar esse episódio, nós escolhemos alguns comentários que foram deixados para a gente lá no episódio 1 no YouTube. Então, caso vocês não saibam, a gente está com um canal no YouTube também. É, comenta lá alguma coisinha se quiser compartilhar, dá uma curtida, ajuda a compartilhar o nosso vídeo. E o pessoal escolheu alguns comentários para a gente ler e discutir um pouquinho sobre eles.
Então, a Sandra Maciel, ela colocou: o diagnóstico precoce é muito importante. Meu filho, Felipe, tem 25 anos e tem síndrome de Asperger. O diagnóstico veio aos 4 anos de idade e foi muito bom saber porque pudemos iniciar o tratamento bem cedo. Então, o comentário da Sandra aí reforça o que a gente falou antes, né, da importância do diagnóstico o quanto antes para poder dar uma maior qualidade de vida para essa criança.
Eu vou ler o comentário deixado pela Maria Orzini. Excelente. Minha irmã é professora de alunos de muitas deficiências e muitas vezes os próprios alunos, que dizemos normais, se recusam a socializar-se com os mesmos. Muito bom. Vou encaminhar para ela em Curitiba. Parabéns. O comentário da Maria, ele só reforça de tudo que a gente já veio conversando no decorrer dos episódios, falando sobre as dificuldades enfrentadas, e isso não trazendo só no ambiente acadêmico, mas trazendo para a vida também como um todo, né? As dificuldades que eles enfrentam, como é difícil essa questão da socialização, como é necessária a informação para que não haja esse tipo de comportamento.
A gente agradece aí as pessoas que comentaram, então, ajudando a engajar o vídeo. Duas questões muito importantes, né? Os comentários trouxeram tanto a busca pelo diagnóstico precoce, quanto essa ideia de discutir isso na escola, de compartilhar com os alunos, para que essa inclusão seja feita da melhor forma possível. A Maria falou que ela ia compartilhar com a irmã dela. Eu espero que ajude. A gente agradece muito. Por último, a gente separou algumas recomendações para compartilhar com vocês. Alguém quiser começar aí a recomendar coisas?
Eu tenho duas recomendações para fazer. A primeira é um canal. O nome do canal é A Menina Neurodiversa. A dona desse canal é Alice Casimiro. Ela é autista e ela é estudante de letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No canal dela, ela conta experiências, relatos, a vivência de uma pessoa com autismo, todas as dificuldades, as coisas boas também que acontecem, toda a relação que ela tem com o mundo e a forma que ela tem de enxergar isso. E a outra indicação que eu tenho para fazer é o canal Introvertendo. Tem página no Facebook, tem página no Instagram, mas o foco principal deles iniciou com um podcast. Um dos fundadores desse canal é o Thiago Abreu. Ele é jornalista formado e ele também é autista. Ele foi diagnosticado com autismo quando ele estava ingressando na universidade. E ele fala muito, bate muito nessa tecla do diagnóstico precoce. Então, eu deixo essas duas dicas. Espero que vocês vão, escutem, procurem, porque é bem interessante.
Eu queria aproveitar o comentário que a Mayara leu para recomendar o André, que ele é um personagem da Turma da Mônica. Ele foi inspirado num sobrinho do Maurício de Souza e tem uma série de vídeos sobre ele no canal do Maurício de Souza Produções. O André, ele é um menino autista, que ele se tornou um personagem da Turma da Mônica, e lá tem vídeos de 30 segundos que falam sobre alguns dos sintomas que a criança autista pode apresentar. Então, para trabalhar isso com crianças, principalmente na escola, eu acredito que seja bem legal.
Tenho três coisas para recomendar. Primeiro, eu queria recomendar a temporada de 2007 da Malhação. Chama Viva a Diferença. É que está sendo reprisado na Globo agora, durante a quarentena. São 5 protagonistas e uma delas está inserida no espectro autista. E é muito interessante, a montagem da personagem foi extremamente detalhista, eles foram muito conscientes em trazer o tema com informações reais, com os olhares, as falas, os movimentos dela, tá tudo muito bem feito. Fica aí a recomendação dessa temporada, até pra gente valorizar um pouco mais o que é nosso, né, o que é nacional, a produção nacional. Eu queria recomendar também a humorista Hannah Gadsby. Ela tem 2 especiais na Netflix e ela é formada em Belas Artes, se eu não me engano, com algumas especializações, e é uma mulher autista. Então eu vou soletrar caso alguém queira procurar material sobre ela. O Hannah é Hannah e o Gadsby escreve Gadsby. E por último, eu queria recomendar um site que eu esbarrei enquanto a gente fazia a pesquisa para essa pauta, que chama autismoerealidade.org.br. E nele tem umas cartelas super legais, tanto para a família quanto para quem convive com pessoas dentro do espectro, ensinando e tentando ajudar coisas desde muito básicas até muito maiores, como, por exemplo, ensinando a treinar as crianças para usar o banheiro, a escovar os dentes, a cortar o cabelo, que até em Atypical mostra que é um problema bem grande, às vezes, para as crianças do espectro autista. Então, nesse site, você encontra várias cartilhas sobre vários temas, eu achei muito legal recomendar. E eu acho que é isso, então.
Eu só queria reforçar sobre o podcast Introvertendo, só para dar uma última informação sobre, para deixar com um pouquinho mais de vontade de vocês pesquisarem. Ele é um canal, um podcast que é feito todo por autistas. Então, todos os...
Ai, que legal, amiga!
Todos os personagens do canal e os fundadores da página, eles são autistas. Então, é um canal feito para a gente entender do ponto de vista do portador. É muito bacana, é muita
Nossa,
informação.
Muito bom.
Espero que vocês procurem, que vocês gostem.
Para quem quiser nos assistir, nos ouvir lá no YouTube, a gente tem um canal no YouTube também, com os vídeos em formato de podcast, então é só o áudio, você pode deixar tocando e fazer suas coisas. A gente vai deixar nos comentários outras coisas que a gente foi encontrando, páginas de Instagram, Facebook, outros trabalhos de pessoas também da Faculdade de Psicologia vão estar recomendados na descrição do vídeo. Eu acho que a gente encerra aqui, então, o episódio.
Acho que sim, só agradecer quem ouviu a gente, pedir para compartilhar, né? Se você tem alguém que você conhece, que tem um filho autista, ou a própria pessoa é autista, para recomendar, escutar a gente e as recomendações que a gente fez aqui hoje.
Isso, compartilhe o vídeo aí com todo mundo, porque afinal é uma pauta social e a gente tem um peso bem grande aí na socialização dessa galera dentro da universidade. Eu queria deixar, a gente vai deixar, na verdade, o e-mail do podcast, e-mail de contato, para caso você que esteja ouvindo tenha uma história para contar, um relato para contar, se você for um portador do autismo que foi para a universidade e quer comentar com a gente a sua experiência, sinta-se livre para isso. O e-mail é podcast.espectro@gmail.com. E acho que é isso. Por último, a gente agradece muito aí quem ouviu até agora. Nos encontramos no próximo episódio. Teremos mais episódios ainda. E acho que é isso. Vocês querem fazer mais um agradecimento? Mais alguma coisinha?
Não, acho que agora a gente deixa para o próximo episódio.
Beleza. É isso então, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.